A saída da empresária Isabel dos Santos do banco português Eurobic, como acionista maioritária, volta a causar reações e alguns juristas já afirmam que as autoridades angolanas continuam a encontrar dificuldades para recuperar o dinheiro público depositado em contas bancárias no estrangeiro. Alguns especialistas ligados à banca comercial e juristas, contactados pela Voz da América, dizem ser útil saber quem foram os beneficiários últimos dos 300 milhões de euros que a banca pagou a Isabel dos Santos e aos seus sócios. Segundo a imprensa portuguesa, o mercado financeiro de Lisboa suspirou de alívio após o anúncio da saída de Isabel dos Santos do Eurobic, onde a empresária angolana detinha 42,5% de capital. Para as mesmas fontes, Isabel dos Santos perde definitivamente o império e a influência que tinha em Portugal, com participações na petrolífera Galp, na multinacional Efacec, na empresa de telecomunicações NOS e no banco Eurobic. A empresária Isabel dos Santos é alvo de um mandado de captura internacional e a sua participação foi adquirida na totalidade pelo banco galego Abanca. O jurista Salvador Freire afirma que os valores que resultaram da venda das ações de Isabel dos Santos no Eurobic dificilmente vão estar ao alcance das autoridades angolanas e justifica porquê.
Precisamente que o governo angolano tem encontrado grandes dificuldades para a recuperação do erário que muitos angolanos transferiu para o exterior do país. E falo concretamente da Isabel dos Santos, que o Estado angolano está à busca dos valores em que a Isabel se lucrou deste enquanto foi PCA da zona Angola. Evidentemente que com essa recuperação que a Isabel agora adquiriu de 300 milhões de dólares, naturalmente vai ser ainda muito mais difícil que o governo angolano recupere esse valor. Pois que a Isabel continua a ser a rica, como foi sempre, pois que a empresária acredita que os seus dinheiros, enquanto estiveram em bancos estrangeiros e algumas ações que ela agora consegue vender, naturalmente isso vai impossibilitar cada vez mais ainda o governo angolano fazer a recuperação daquilo que é o erário público, aquilo que é Isabel dos Santos fez com que tornasse a mais rica, a angolana mais rica no continente.
Apesar de toda a pressão e perseguição contra a empresária Isabel dos Santos, ainda assim o jurista Salvador Freire afirma que ela continua a beneficiar dos bens que conseguiu acumular e poder sustentar as suas necessidades.
Penso que com esta saída da Isabel dos Santos e a venda do banco em que ela esteve envolvida, naturalmente continua a ser rica, continua a viver uma vida de rica, uma vida de uma pessoa abastada, com bastante dinheiro, uma vida de pessoa que não precisa efetivamente de mais trabalhar, porquanto continua a ser rica, em detrimento de muitos angolanos que nem sequer têm para eles comerem. Portanto, será difícil recuperar a recuperação desse valor. Penso que, mais do que nunca, este é mais um golpe da Isabel dos Santos, é mais uma ação de uma pessoa que está habituada a dar golpes fatais para o enriquecimento ilícito em que ela se vem envolvendo. Portanto, não sei o que será com o governo angolano, mas a verdade é que a Isabela de Santos continua a ser rica, continua a ser aquela pessoa com bastante dinheiro, que não precisa absolutamente de nada de Angola, por esse motivo é que está a viver no exterior do país, sem qualquer preocupação de nada mesmo, porquanto tem muito dinheiro, tem dinheiro para poder sustentar a sua vida até não poder mais.
Para o jurista William Toné, a venda das ações de Isabel dos Santos no Eurobic foram sempre adiadas por sua própria decisão. O também jornalista de profissão admite que as autoridades angolanas não têm sabido defender-se diante das propostas das autoridades portuguesas quanto aos vários processos que decorrem naquele país lusófono.
Eu acredito que isso é tudo... As notícias são muito desencontradas a nível daquilo que vem de determinados órgãos de Portugal. Mas agora, eu penso é que há duas coisas em concreto. E esta venda foi sendo adiada e uma das pessoas que estava renitente em relação à venda era Isabel dos Santos. É preciso que nós tenhamos noção do que é que está em xeque e na Europa e nos processos que Angola intenta contra determinadas personalidades, alegadamente no crivo do combate à corrupção. Porque em relação a Isabel dos Santos, o que é que estava sobre arresto? O banco, os seus bens gerais, os bens individualizados, chegou a estar em sede judicial, já estava em tribunal, ela poderia vender as ações ou não? Porque se a banca compra as ações, a nível daquilo que é a supervisão europeia, para um banco dizer que adquiriu, é porque tudo foi escrutinado. Ora, e o Banco Europeu aprovou. Então tem que vender o proprietário das ações. Ora, ficou estabelecido no alegado arresto que as ações da Isabel, se fossem mobilizadas, iriam reverter para uma conta a criar, que o fiel depositário seria o Estado.
Neste caso, o Estado angolano.
Mas o Estado angolano não é parte, nós estamos a falar de algo que é de um particular.
Pois.
E para passar para a esfera do Estado angolano, não é, tem que haver uma decisão judicial. Ora, este processo, durante o mandato e meio do presidente, não parece que tenha ido para o tribunal. Há uma manifestação de procuradorias que determinaram e que tem sido lesivo para Angola. Ora, Angola perdeu a EFASEC. Não é? Para não se falar mais disto, Portugal oferece em espécie um investimento de 500 milhões. Mas não é 500 milhões de dinheiro, é de bens. E Portugal, se calhar, tem algumas fábricas, tem mercadoria sedentária nos seus armazéns e vai escoar para aqui. Não é? Materiais de serviço e outras coisas.
Mas, William, isto, do seu ponto de vista, decorre de algum eventual acordo entre as autoridades angolanas e portuguesas?
Eu penso que não há acordo nenhum. Ah, eu disparato, Angola não se soube defender. E eu acho que, do ponto de vista jurídico, cometeram-se erros muito graves que penalizam muito mais Angola. E alguém um dia terá que ser responsabilizado. Vamos lá ver, como é que você arresta um bem como a EFASEC, que diz que era dinheiro de Angola, e depois o Estado português nacionaliza? É porque não havia nada blindado a nível do sistema judicial. Porque você não pode chegar e fazer um acordo como se fosse na Praça do Roque Santeiro, na Praça do Relógio. Não. Agora temos a questão da Isabel dos Santos, do banco. E o que é que faz? Alguns órgãos que estavam no tal Luanda Leaks, que provam mais uma vez que aquilo pode ser os dados de Luanda Leaks terem engendrado por Angola, porque só visou uma pessoa, estão de facto descontrolados. Mas qual é o império? Isabel não é pobre, não vai ser pobre, pobre somos nós.
No entender do William Toné, o facto da empresária Isabel dos Santos estar sob um mandado de captura internacional não interfere em outros processos onde ela pode estar envolvida. Por outro lado, afirma que caso o dinheiro investido no Eurobic seja fruto da corrupção, quem fica a perder é a maioria do povo angolano.
O mandato de captura internacional não lhe retira outros direitos.
Ok.
Ela não perde direitos, não é? O mandato de captura tem que ser, não é uma decisão administrativa, vamos lá ver, nem uma decisão política, é uma decisão judicial. Há um pedido de um país, este país pede a extradição, não é, sobre mandato de captura, se efetivamente o país reconhecer o ente. Ora, reconhecido o ente, é preciso que a Isabel seja presente a um tribunal para se defender. Não é dizer não, vai e vão apanhar, como aqui o SIC faz, vai apanhar-nos mesmo sem mandado de captura. Não é? E nós já ficamos na cadeia uma semana, depois é que nos tornam presente o tal mandado. Não, não é assim. O mandado de captura tem determinados pressupostos. E um dos pressupostos principais é que é uma decisão judicial. Não é uma decisão administrativa ou política no quadro dos dois países. O presidente Lourenço telefona para o presidente Marcelo e é para tudo bem, vamos mandar. Não, tem que ir aos tribunais. e a Angola que intentou a ação têm que provar que, de facto, a Isabel dilapidou dinheiro público. Pois. Se não conseguir, não, nada sei. Agora, olha, é preciso saber os termos do arresto. E pela venda, pela comunidade com que tudo ocorreu, eu penso que, a ser verdade que aquele dinheiro é fruto da corrupção, mais uma vez, a maioria dos angolanos perdeu.
Olhando para a complexidade de todo este processo, também o próprio Estado angolano tem se revelado um mau aprendiz nesta sua ofensiva da recuperação de ativos domiciliados no exterior.
Eu acho que é muito coisa. Eu acho que temos sido incompetentes mesmo. É incompetente e tem havido mais raiva, mais ódio, mais cegueira do que coerência, ponderação para se atingir o objeto. Você não pode estar 8 anos a dizer que alguém é corrupto e não ter o rolo de provas no sentido de demonstrar isso e acionar os processos nos tribunais. Não é possível. Depois, há uma série de coisas. Como é que você tem um produto sobre arresto de uma cidadã e o outro Estado apossa-se deste bem? Por quê? Porque, naturalmente, tem outros interesses. E os interesses europeus não são os mesmos dos interesses dos países subdesenvolvidos. É isto que o complexo de determinadas lideranças africanas e angolanas têm que entender. O que é que estava em cheio? Se eu digo que é preciso arrestar este banco, eu coloco como fiel depositário um ente angolano, que é para o outro país não invocar o princípio da defesa da estabilidade social, que é um direito que tem consagração constitucional nos países.
Por sua vez, o analista político Álvaro Paquisi também é de opinião que todo este processo que envolve a empresária Isabel dos Santos tem sido prejudicial para as autoridades angolanas, que, segundo ele, insistem no processo de julgamentos seletivos.
Percebe-se o que é que o mercado português, neste sentido, sente, porque a Isabel dos Santos, neste momento, é procurada pela Interpol. É procurada pela Interpol, mesmo encontrando-se no Dubai, é procurada pela Interpol. Mas também 40% que ela detinha do Eurobic é um capital considerável para que algumas decisões tomadas, portanto, pelo banco, dependessem daquilo que é a percepção de Isabel dos Santos e também das suas decisões. E, portanto, ela é uma pessoa procurada pela Interpol, perseguida, portanto, por conta daquele processo, dos vários processos que tem, não só aqui na Europa, em Angola, portanto, era uma pessoa tóxica, não é? Com um capital considerável dentro do banco. Mas aqui nós temos que dizer algo que é muito importante, que não estamos a falar apenas, portanto, desta perda do capital, dos 300, o capital que custou 300 milhões de dólares, são 300 milhões de euros, e há uma pergunta que é importante nós fazermos: quem é que ficará com esse capital? Esse capital vai voltar para o nosso país, vai voltar para Angola, ou então dilui-se? E se volta para o nosso país, vai entrar no nosso sistema financeiro, vai ser útil ao nosso país, para onde é que vai esse capital? O jurista Rui Verde faz essa pergunta. Por quê? Mas, por outro lado, nós temos que fazer aqui uma análise que é positiva para o nosso lado, que é: a Isabel perde esta maioria do capital, os 40% que vai para a banca, é verdade, mas depois a Isabel também já perdeu toda a sua posição na EFASEC, que a EFASEC hoje passou para a mão dos portugueses. Não é vantajoso para o nosso país. Todo este processo tem sido desvantajoso para o nosso país, para Angola. Para além de que se perde uma posição de uma empresária angolana com provas dadas de que ela sabe gerir o capital, primeiro ponto, do ponto de vista externo temos que fazer essa análise, e do ponto de vista interno, nós não temos em Angola nenhum milionário que hoje seja milionário e que não tenha participado da acumulação primitiva de capital. Não temos. Nós não temos nenhum empresário angolano que seja bilionário e que herdou os bilhões do seu trisavô ou do avô. Não temos. Todos os ricos que nós temos no nosso país, de alguma forma, são pessoas politicamente expostas e são pessoas cujo capital terá vindo da acumulação primitiva de capital do Estado angolano. Portanto, quer dizer, para mim me parece injusto toda a perseguição que se está a fazer a Isabel dos Santos, tanto cá em Portugal como em Angola. Por quê? Porque não há um rico único que diga que todos os bilhões que está a gerir hoje são dos seus trisavôs, são da sua família. Não existe. todos os ricos que nós temos em Angola são ricos cujo dinheiro vem do erário público. E, portanto, nós tínhamos que encontrar uma maneira melhor de fazer isso. Não só não perseguir os próprios angolanos que têm esse capital, como proteger o capital. Nós tínhamos que proteger o capital. A Isabel perdeu esses 40% da Eurobic. Vai para onde? Fica para os portugueses? Vai para o nosso sistema financeiro? Vai para onde? Quer dizer, são coisas que nós temos que realmente proteger os nossos empresários.
Finalmente, Albino Paquisi afirma que os portugueses têm sido os principais beneficiados com o capital angolano depositado no sistema financeiro daquele país, apesar das boas relações existentes.
Os portugueses, neste momento, estamos nós em Portugal, temos boas relações com Portugal, mas os portugueses têm sido muito interesseiros. Pedem que o capital venha para Portugal, pedem que o capital venha para a Europa, é verdade, fazemos grandes investimentos, alavancamos a economia portuguesa, mas de repente, veja agora o que se passa com Isabel, veja o que se passa com Álvaro Sobrinho, que de repente, todo o capital que vem para cá fica no sistema financeiro português. Quer dizer, estamos a prejudicar os nossos países, estás a perceber? Não é benéfico para nós, não é benéfico para nós, muito menos seja benéfico para as outras pessoas. Estamos a perder muito dinheiro com isso, estamos a perder posições importantíssimas, que se o nosso Estado soubesse efetivamente pegar neste capital e nesses empresários, nós continuaríamos com as nossas posições aqui, tanto na EFASEC como no Eurobic, porque não é só a Isabel que perde, é a Angola que perde, porque o capital é nosso. Ará.
Acha que a volta deste exemplo de Isabel dos Santos também deve servir de alerta para outros angolanos com a acumulação de capitais que fazem muitos investimentos lá fora ou que guardam os seus capitais lá fora no sentido de investir internamente?
Ora, o grande problema é que nós podemos investir internamente, só que o mercado financeiro é dinâmico. O mercado financeiro é dinâmico. Hoje os americanos estão a investir também na China, muitos estão a investir noutras paragens, desde Rússia, tirando a questão do embargo. É dinâmico, o capital tem que circular. O capital tem que circular. Agora, é de facto, o que dizes é bem, é verdade que é um apelo para os nossos angolanos investirem no nosso país. Só que a dinâmica, por exemplo, o investimento que fez Álvaro Sobrinho, o investimento que fez Manuel Vicente e outras pessoas fizeram cá fora, é porque o investimento é dinâmico, o lucro é maior. Investir em certos mercados dá mais lucro. Hoje em dia o capital não está fechado. Agora, os estados têm que ser capazes de proteger os seus investidores, Arão. Eu não estou contra ninguém, mas os estados têm que ser protetores dos seus investidores. O Arão já viu um americano que tenha perdido o processo, por exemplo, que investiu no estrangeiro e que tenha perdido o seu processo? Não, porque tem proteção do seu estado, proteção dos nossos investidores. Se todos eles têm capital, cuja a origem do capital é o estado angolano, então nós temos que ser capazes de proteger essas pessoas. Não fica sequer, não é sequer curial, nem fica bem, que nós percamos todas as posições que temos no estrangeiro. Agora está também a questão do Álvaro Sobrinho, no caso BES, temos tantas outras questões que nós temos estado a perder esses casos. E dizemos que estamos a combater a corrupção, quando efetivamente estamos a formar outros ricos com alguma corrupção que continua a haver no nosso Estado. Eu penso que é um alerta, sim, devemos investir no nosso país, mas como o capital é circulante, o capital deve circular, devemos proteger as posições que os angolanos têm no estrangeiro, para que Angola possa se tornar rica. Vejam, Arão, é muito importante nós percebermos isso. Nós temos hoje muitos ricos, que inclusive alguns investiram no país, outros investiram no estrangeiro. Se o Estado angolano não é protecionista dos seus ricos, dos seus empresários, fica muito difícil depois amanhã termos investimento estrangeiro. Porque o que se diz é isso. Se a Isabel dos Santos está a ser tratada como é tratada, quanto mais um estrangeiro que tenha, por exemplo, uma grande posição numa empresa angolana, não é? Então há sempre esse risco. Nós temos que poder proteger os nossos para que os outros possam, que desejem investir, entendam que aquele país protege do ponto de vista legislativo, do ponto de vista judicial, para que se possa manter o capital angolano no estrangeiro.
Mas, doutora Albino Paquisi, acha que, portanto, a não saída de Isabel dos Santos do Eurobic, também estava aqui a criar alguma crispação nas relações entre Angola e Portugal?
Não acredito que seja por aí, mas a grande questão surge desde o momento em que nós tivemos o problema na EFASEC. Aquele problema na EFASEC, onde Portugal entendeu que devia proteger mais de mil trabalhadores portugueses que estavam na EFASEC. E daí para diante, Arão, era expectável que a Isabel perdesse, portanto, a sua posição no Eurobic. É evidente, não é? Porque efetivamente, e a expressão que é usada pelos economistas e os homens da área de finanças é que, portanto, o capital detido pela Isabel, os 40%, estava a ser tóxico, porque ela é uma pessoa não grata neste momento, a nível da circulação, a nível daquilo que é a sua própria posição. Portanto,
ela é alvo de um mandato de captura internacional.
Ela, ele é alvo de mandato de captura, como nós temos há pouco tempo. Portanto, a Interpol, que também está no Dubai, não está de facto a acionar os mecanismos, porque deve haver uma maneira de, portanto, que ela encontrou para fugir da Interpol. Mas ela neste momento é uma pessoa não grata.
Albino Paquis, William Toné e Salvador Freire foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.